Romanos capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. Até agora, nós fizemos a exposição até o verso 34. Romanos 8, do verso 31 ao verso 39, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Pai bendito, louvamos ao Senhor pela tua santa palavra. Te exaltamos pela sagrada escritura que o Senhor fez chegar até nós, que o Senhor, ó Deus, revelou e inspirou aos teus servos, os apóstolos e os profetas. A tua palavra que o Senhor preservou ao longo dos séculos. Ela que sofreu tantos ataques, tantos homens respiraram ameaças contra a tua palavra, tantos homens planejaram destruí-la, mas o Senhor fez com que ela vencesse todas as batalhas. O Senhor fez com que ela fosse preservada ao longo dos séculos, a despeito de todas as investidas. O Senhor fez com que cada um de nós um dia ouvisse a pregação da tua palavra. E foi por meio da pregação que o Senhor nos chamou à fé. Foi por meio da tua palavra que o Senhor nos regenerou. Foi por meio dela que fomos gerados e de lá até aqui. É por ela que o Senhor tem nos sustentado. Nós te pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor manifeste o teu poder no meio do teu povo através da exposição da Sagrada Escritura. Pai amado, ajuda o pregador a pregar com fidelidade, a pregar com intrepidez, a pregar com poder, e ajude a cada pessoa que ouve nesta ocasião a compreender e a amar o Evangelho de teu Filho, nosso Senhor. Olha por cada pessoa presente aqui nesta ocasião, é o que nós te pedimos. E fazemos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, certamente vocês já ouviram falar a respeito do super-homem ou do Superman. Provavelmente o super-herói mais conhecido em todo o mundo. O que pouca gente sabe a respeito do Superman é que os seus criadores revelaram em 1983 que esse personagem ele foi influenciado, ou a influência filosófica por trás do Superman era o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que na sua obra Assim Falou Zaratustra, de 1883, cunhou o termo super-homem. Nietzsche criou esse conceito por acreditar com muita convicção que o cristianismo é uma religião que cria pessoas fracas. Para Nietzsche, a razão da decadência do Ocidente era o cristianismo. Ele afirmou que as virtudes tão enfatizadas pela fé cristã, como a misericórdia, o amor, o altruísmo, a abnegação, despojavam os seres humanos da sua humanidade natural e criavam tão somente pessoas fracas e dignas de pena. Foi por esse motivo que Nietzsche conclamou uma nova humanidade. Foi por esse motivo que ele proclamou o despontar de um super-homem que possui como sua principal característica ser um conquistador. O super-homem, meus irmãos, é o homem que não se curva à exposição, nem demonstra medo diante do poder da natureza, ainda que seja um vulcão. O super-homem de Nietzsche é alguém que vive em oposição aos cristãos, que são fracos e dignos de pena, que oferecem a outra face. Mas você pode perguntar, como assim os cristãos são fracos e dignos de pena? E é importante fazer essa pergunta, porque a passagem que nós vamos começar a considerar nesta ocasião vai demonstrar que a verdade é justamente oposta. A verdade é outra. Mas vamos ver, meus irmãos, que os cristãos, eles não são pessoas fracas. Eles não são pessoas dignas de pena. Pelo contrário, os cristãos são, por assim dizer, os verdadeiros super-homens, não em si mesmos, mas por causa do grande super-homem, o Senhor Jesus Cristo. Vamos entender isso melhor. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Romanos, no capítulo 8. Porque na nossa última exposição, meus irmãos, nós focamos a nossa atenção nos versículos 33 e 34. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo vai apresentar a terceira razão incontestável para a segurança da nossa salvação. Até aqui, do verso 31 até o verso 34, como se estivesse olhando nos nossos olhos, Paulo já nos assegurou, primeiramente, de que nós temos o Senhor ao nosso lado, de que temos o Senhor a nosso favor, e por esse motivo, ninguém, nenhum ser poderá nos fazer qualquer mal a ponto de nos perdermos. Paulo já nos assegurou, em segundo lugar, que o próprio Deus já provou o seu imenso amor por nós. E ele provou o seu amor ao dar em nosso benefício o seu Filho amado, em entregar por nós o seu Filho, aquele que lhe é mais caro e mais precioso que tudo. É por isso, Paulo vai nos dizer, que não podemos ter nenhuma dúvida de que o Senhor nos dará todas as demais coisas necessárias para a nossa salvação. Como se estivesse aí diante de você, ele diz que se você tem a Jesus, você tem tudo. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo já nos assegurou de que não há nenhuma acusação que o diabo e o mundo possam lançar contra nós que surta algum efeito na nossa posição diante do Senhor. O mundo e o diabo podem até nos acusar, podem nos acusar do que for, mas a resposta de Deus para todas essas acusações é que nós fomos justificados. Todos os nossos pecados já foram perdoados. A resposta do Senhor é que nós não podemos ser condenados, porque, além de tudo, ainda temos Jesus conosco, aquele que morreu, mas que também ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita dele, intercedendo por cada um de nós. O que temos, meus irmãos, então? O que temos para nos dar certeza de salvação? Nós temos proteção divina contra tudo e todos. Temos Jesus como preço pago por nós. Temos a completa justificação de todos os nossos pecados. Você vê esse quadro e você pode dizer: que maravilha! E você pode também perguntar: será que pode ficar ainda melhor? Fica. Porque agora, veja a partir do verso 35. A partir do versículo 35, o apóstolo Paulo faz mais uma pergunta com o objetivo de concluir a sua argumentação. A pergunta que Paulo faz aí no início do verso 35, irmãos, é o clímax, é o ápice, é o ponto mais alto da sua argumentação. E Paulo vai mudar o seu foco agora. Nos versos 33 e 34, o foco do apóstolo Paulo estava naquilo que é forense, naquilo que é judicial, na nossa justificação. Só que agora Paulo muda o seu foco do forense para o pessoal, do jurídico para o relacional. Ele vai focar de modo específico agora o amor de Jesus e o amor do Pai por nós. Ele deseja agora chamar a nossa atenção para o amor de Cristo, para o amor do Pai por cada um de nós. E se você lembrar, Paulo já havia mencionado o amor de Deus pelo seu povo. Basta que você volte até o capítulo 5, abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e veja o verso 8. Veja o que ele vai dizer a respeito do amor de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 8. Leia comigo. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, ele volta a falar sobre esse amor no capítulo 8, a partir do verso 35. E o que eu quero que você entenda é que é justamente esse amor que nos faz não só vencedores, mas é esse amor que nos faz mais que vencedores. Um comentarista vai dizer que o amor divino demonstrado na cruz e também no dom do Espírito é agora demonstrado ser inquebrável. Talvez a grande pergunta que você tenha para fazer seja: será que eu vou conseguir vencer? Paulo quer que você saiba que essa pergunta mira muito embaixo. Quando você se pergunta se você vai vencer ou se você vai ser salvo, você está mirando muito embaixo. Você está pensando muito pequeno, e isto é o que Paulo quer que você saiba. Porque em razão do amor de Deus, em razão do amor de Jesus Cristo, você já é não só vencedor, mas você é mais que vencedor. O pastor John Murray vai dizer que a partir do verso 35 nós vemos as notas da vitória e da certeza atingindo o seu tom mais elevado. Esses últimos versículos de Romanos 8, meus irmãos, eles possuem uma estrutura bem interessante. Observe o verso 35 e o verso 36. Esses dois versículos vão nos falar a respeito do amor inseparável de Cristo, do amor invencível de Cristo. Quando você olha para os versos 38 e 39, você já vê o apóstolo Paulo dizendo que em Cristo Jesus, aquele que amou você, você também desfruta do amor do Pai. Então, nos versos 35 e 36, ele fala sobre o inseparável amor de Cristo. Nos versos 38 e 39, ele fala sobre o inseparável amor de Deus. Mas há um versículo no centro, que é o verso 37. E nesse verso 37, você vai encontrar a afirmação de Paulo de que em Cristo Jesus, aquele que nos amou, nós somos mais que vencedores em meio às mais terríveis adversidades. Então vamos passar ao texto. Eu quero convidar você para observar o verso 35 comigo. E, meus irmãos, eu preciso fazer aqui mais uma confissão. Eu já cheguei aqui diante de vocês em várias ocasiões e eu disse: irmãos, a minha intenção era expor toda a passagem, mas à medida que fui estudando, à medida que fui cavando no texto, à medida que fui orando, que fui lendo comentários, que fui lendo o que outros homens piedosos escreveram sobre esse texto, eu acabei não conseguindo passar de um versículo. Eu fiz isso aqui mesmo nesse texto. Planejava pregar esses 9 versículos de uma vez, e aí consegui pregar um primeiro sermão no verso 31, um segundo no verso 32, um terceiro nos versos 33 e 34, e a minha intenção era finalmente ir do verso 35 ao verso 39. Aí você vai dizer: ah, já sei o que aconteceu. Não, você não sabe, tá? Porque você vai dizer assim: o senhor não conseguiu passar do verso 35. Não, não é isso. Eu não consegui passar da expressão "o amor de Cristo". Esse é o meu assunto aqui hoje com vocês. Mas olhe para o verso 35 e leia-o comigo. Paulo diz assim, vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Esta é, caros irmãos, outra pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz. Como você deve lembrar das outras 3 perguntas, só há uma resposta possível: ninguém. Assim também aqui, quando ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A única resposta possível é: ninguém. Paulo deseja ensinar a você que não há neste mundo, não há neste universo, alguém que tenha a capacidade de separar você do amor de Jesus Cristo. E, meus irmãos, o meu desejo, a minha oração, é que vocês considerem aquilo para o que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção aqui. No verso 35, Paulo chama a nossa atenção para o amor de Cristo. O amor de Cristo, meus irmãos. O que pode ser dito a respeito do amor de Cristo por nós? O pastor Richard Phillips, ele vai dizer que Romanos 8 é como uma grande montanha. À medida que você avança para o final do capítulo, você está caminhando para o pico dessa grande montanha. E ele vai dizer que o amor de Jesus Cristo é como um mirante que fica bem no pico dessa grande montanha, de onde você pode enxergar uma vastidão de afeição, uma vastidão de ternura. O amor de Jesus exige que paremos um pouco e contemplemos essa bela vista, essa bela paisagem. Irmãos, é impossível dar uma descrição ou apresentar uma definição adequada do amor de Cristo. O pastor presbiteriano Donald Gray Barnhouse chegou a dizer: o amor de Cristo, que tema! O que há na literatura que se compare a esse amor? O que há na história que consiga se aproximar da magnitude daquilo que o nosso Salvador nos mostrou de seu coração por nós? Ele nos ama. Esse amor, meus irmãos, é o melhor e mais gostoso amor em todo o mundo. Nada pode ser comparado a ele. Meditar sobre esse amor deve ter em nós o mesmo efeito que teve no apóstolo João por ocasião da última ceia. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13, verso 25, Você vai ler que João reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. No verso 25 de João 13, você vai encontrar o apóstolo João se aconchegando ao peito de Jesus. E o que foi que levou João a agir assim? O amor que ele sabia que Jesus tinha por ele. Veja o verso 23. O verso 23 diz assim: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Foi o conhecimento desse amor, foi saber que ele era amado por Jesus, que deu a João a coragem de se aconchegar e de se reclinar ao peito do Senhor. Meus irmãos, esse amor foi demonstrado ao longo de toda a vida terrena do Senhor. Foi demonstrado principalmente na sua morte, na sua disposição de dar a sua própria vida como substituição daqueles a quem amava. Aí mesmo no Evangelho de João, vá agora para o capítulo 15, veja o verso 13. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 15 e verso 13. Leiamos, meus irmãos, bem forte, todos juntos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este. Daqui você aprende que não há amor igual ao de Jesus Cristo. Não há amor maior. Não há amor que se compare. Não obstante, meus irmãos, a verdadeira maravilha está em que esse amor não surgiu apenas quando o Filho de Deus encarnou. Esse amor não surgiu apenas quando o Filho de Deus se tornou um de nós. Esse amor é um amor eterno. Ele amou o seu povo não apenas quando encarnou, não apenas quando morreu na cruz. Esse amor já pulsava ardentemente no coração do Filho de Deus desde a eternidade. Foi esse amor que o levou a aceitar as condições do pacto da redenção feito entre ele e o seu amado Pai. O Pai apresentou ao Filho todas as condições. O Pai apresentou ao Filho todos os detalhes envolvidos na nossa salvação. O Pai apresentou ao Filho que ele teria de se submeter a uma humilhação indizível, que ele teria de sofrer as mais atormentadoras dores no corpo e na alma, que ele deveria sofrer a mais degradante e humilhante morte. Meus irmãos, quem se sujeitaria a esse tipo de humilhação? Apenas alguém com um amor indescritível, apenas alguém com um amor inimaginável. E é justamente esse o amor que vemos em Jesus Cristo. Eu desejo compartilhar com vocês, meus irmãos, algumas reflexões de irmãos nossos que meditaram profundamente a respeito da grandeza e da doçura do amor de Jesus por seu povo. No século XVII, um puritano chamado William Dyer, ele disse o seguinte, preste atenção: o amor geral de Cristo é espalhado e estendido a todas as criaturas no mundo, mas o seu amor especial, o seu extraordinariamente grande e rico amor, é colocado apenas sobre a sua igreja. Agora, se você me perguntar o que é o amor distintivo de Cristo, eu o nomearei apenas a você. É o amor perdoador, amor que redime, amor que chama, amor que justifica, amor que adota, amor que santifica, amor que glorifica. Eu digo que este é um amor particular. O amor de Cristo não apenas é mais doce do que o vinho, mas ele é melhor do que a vida. Ele é o mais amável, Ele é totalmente amável. Cristo é nada mais que amor para aqueles que são o seu amor. Um presbiteriano escocês chamado Samuel Rutherford falou sobre o amor de Jesus de uma forma extremamente bela. Ele disse: amor, amor, quero dizer, o amor de Cristo é o carvão mais ardente com o qual já fui queimado. Oh, mas a fumaça dele é quente. Jogue todo o mar de sal sobre ele e ele ainda pegará fogo. O inferno não pode apagá-lo. Muitas águas não extinguirão esse amor. Cristo se transforma de um pobre prisioneiro em uma massa e um globo de amor. Eu me pergunto se ele deve desperdiçar tanto amor com um desperdiçador como eu. Mas ele não é um desperdiçador. Ele é abundante em amor. Em seu amor existem infinitas camadas que nós nunca esgotaremos conhecer. Você que está aqui, eu peço que você tente imaginar isso. Você nunca vai conseguir esgotar o conhecimento prático, íntimo e experiencial do amor de Jesus Cristo por você. Na eternidade, você vai desfrutar desse amor cada vez mais, e ele nunca vai acabar. Esse amor nunca será exaurido, nunca se esgotará. Será uma experiência sempre deliciosa, sempre deleitosa. Mas observem também, meus irmãos, como o pastor Donald Gray Barnhouse falou do amor de Cristo. Ele disse: esse amor é profundo, pois esse amor foi que o levou até o fim do caminho, enquanto ele se humilhou até a morte, mesmo a morte de cruz. Esse amor é amplo, pois foi esse amor que abriu os braços de Deus a todo o mundo de pecadores e tornou possível que aqueles que o pregaram na cruz fossem perdoados e voltassem ao coração do Pai. Esse amor é imutável, pois é aquele amor que chega até nós hoje em meio às nossas necessidades, sejam elas quais forem, e nos leva das trevas para a luz, da dúvida para a certeza e da morte para a vida. Nós precisamos refletir sobre esse amor. Certamente esse era o desejo do apóstolo Paulo em relação aos crentes de Roma. O desejo de Paulo em relação aos crentes de Roma é que eles não tivessem nenhuma dúvida da realidade, da grandeza e da intensidade do amor de Jesus Cristo por eles. E, meus irmãos, nós também não podemos duvidar a esse respeito. Não podemos ter dúvidas a este respeito. De repente, você pode insistir em duvidar. Você pode até insistir em se questionar, dizendo: será que Jesus Cristo realmente me ama? Como posso saber se isso é verdade? Ora, meu querido irmão, pense um pouco. Ele desceu do céu e se permitiu ser humilhado. Ele desceu do céu e se permitiu ser esbofeteado, cuspido. Ele andou até o Calvário, carregando uma pesada cruz na qual foi pregado. Ele suportou uma multidão de insultos. Teve o seu lado perfurado por uma lança. Suportou o peso dos nossos pecados. Suportou o abandono por parte do seu Pai. E por qual motivo ele suportou todas essas coisas? Por qual motivo ele suportou tudo isso? Você pode responder: ah, ele fez isso por amor ao Pai. Sim, isso é verdade. Mas as Escrituras vão nos dizer que ele também nos amou. E que ele também suportou tudo isso por amar o seu povo. Por amar o seu povo profundamente. Por amar a sua igreja intensamente. Por amar os seus verdadeiramente. É verdade que ele fez tudo isso para agradar ao Pai, mas ele também fez tudo isso por causa da sua noiva.
Ele fez tudo isso por causa da sua igreja, do seu povo amado, o povo a quem ele ama desde a eternidade. Será que isto é pouca coisa para você? E, meus irmãos, por qual razão eu estou enfatizando o amor de Jesus Cristo por nós nesta noite? Por uma razão muito simples. Porque o amor de Jesus é a única coisa em todo o mundo que realmente vale a pena. Preste atenção nisso. Você não precisa temer multidões de inimigos que se levantem contra você, pois esses inimigos jamais prosperarão nas suas maldades contra você. Você também não deve ficar preocupado se vai receber alguma bênção ou alguma coisa da parte do Senhor, porque o Senhor já deu Jesus em teu benefício. Você também não deve precisar ter nenhuma, você não precisa ter nenhuma preocupação com as acusações de Satanás ou dos seus enviados, porque Deus já justificou você. Você não precisa ficar preocupado com nenhuma dessas coisas. Como disse o pastor Timothy Keller, a única coisa que devemos temer de fato, a única coisa que nos faria mal de verdade, era sermos separados do amor de Cristo. Inimigos vão nos fazer algum mal real? Não vão! Será que não ter algo, não possuir algo, não desfrutar de algo nesta terra, será que vai ser algum prejuízo para nós? Não. As acusações de Satanás nos farão algum dano? Também não. Agora, tente imaginar o prejuízo. Imagine alguém que perde o amor de Cristo. Ser separado do amor de Jesus, esse seria o verdadeiro dano. Essa seria a verdadeira perda. Essa seria a verdadeira tragédia. Só que o Evangelho vai nos dizer que isso jamais vai acontecer conosco. Uma vez que Cristo colocou o seu amor sobre você, você nunca será separado desse amor. Timothy Keller diz ainda, a questão central da vida cristã, aquela que provoca todas as nossas dúvidas, preocupações e tensões é esta: existe alguém ou alguma coisa capaz de me separar do amor de Cristo por mim? Meus irmãos, esta é a pergunta mais importante que podemos fazer. E é por isso, olhe para o verso 35 de Romanos 8. É por essa razão que Paulo começa a elencar algumas coisas candidatas a nos separarem do amor de Cristo. Ele vai dizer: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essas coisas, meus irmãos, elas parecem bem ameaçadoras. Será que alguma delas pode nos separar do amor de Jesus Cristo? Será que alguma dessas coisas pode impedir você de desfrutar do amor de Cristo? Paulo quer que você saiba: nenhuma delas. Nada disso vai impedir você de desfrutar do amor de Cristo. Nós vamos retornar a esse texto na próxima semana, meus irmãos. Por ora, o meu desejo é tão somente que o Espírito Santo ajude você a perceber em cores muito vívidas a maravilha, a beleza, a doçura e a preciosidade do amor de Jesus por você e pela igreja. Por isso eu quero dizer a cada um de vocês: ocupe a sua mente apenas com a consideração do amor de Jesus Cristo. Procure se aprofundar na compreensão e na percepção desse amor. O apóstolo Paulo orou por isso. Paulo desejava que os crentes se aprofundassem na percepção desse amor. Ele orou por isso em Efésios. Abra lá a sua Bíblia, vamos ler, vale a pena esse texto. Efésios 3, do verso 14 até o verso 19, você vai ler comigo. Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 19. Todos encontraram? Leiamos todos juntos, irmãos. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que você conheça cada vez mais a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Meus irmãos, em um grupo de pessoas, como o que nós temos hoje aqui, é perfeitamente possível que existam aquelas que nunca se sentiram amadas por ninguém. Enquanto eu estudava para pregar esse texto, eu lembrei de um vídeo que viralizou ali em novembro, dezembro do ano passado. Você deve ter visto esse vídeo de um menininho, uma criança sul-coreana, um menino chamado Jeon Gil-eun, que disse que nunca se sentiu amado por sua mãe, que nunca se sentiu amado por seu pai, que tinha medo do seu pai e que o seu pai se tornava assustador quando estava aborrecido com algo. Pode ser que você também tenha sofrido alguma decepção por ter amado alguém e de repente descobriu que nunca foi amado de volta. É possível que entre nós existam pessoas que nunca se sentiram verdadeiramente amadas por ninguém. Talvez você nunca tenha sentido o calor do amor de seu pai, da sua mãe, de um amigo sequer, de alguém a quem você muito amou, mas que nunca amou você de volta. Pensar a respeito do amor de Cristo fará bem ao seu coração e à sua alma. O Evangelho é especialmente bem-vindo para pessoas que nunca ouviram que são amadas. A falta de afeição genuína, de fato, machuca as pessoas, bagunça com a estrutura delas. Pessoas que nunca se sentiram amadas desconfiam da afeição quando ela é dada. Temem que a afeição manifestada seja falsa ou seja passageira. Para essa segurança que talvez você tenha em seu coração, o Evangelho fala de um amor que é imensurável e eterno. O amor de Jesus Cristo que jamais acaba. Por isso, meus irmãos, cada um de vocês deve se regozijar na preciosa verdade de que antes mesmo de existirmos, antes mesmo de o mundo vir à existência, o Senhor Jesus Cristo já havia colocado o seu coração em nós e nos amado. Eu já mencionei isto em outra ocasião, mas o nosso assunto aqui pede que eu traga à memória dos irmãos algo que foi pregado pelo puritano escocês Thomas Boston. em 9 de fevereiro de 1707. Thomas Boston pregou um sermão em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Nesse texto, Paulo diz que tem zelado pela igreja para apresentá-la como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E com base nesse texto, Thomas Boston vai discutir o que aconteceu na eternidade, quando o pacto da redenção entre o Pai e o Filho foi estabelecido, e uma noiva, a igreja, foi prometida ao Filho. Thomas Boston diz que quando foi proclamado no céu o propósito da união entre o Filho de Deus e os pecadores, a justiça, a lei e a verdade de Deus se colocaram contra isso. Ele então imagina a justiça dizendo: o mediador é Deus, e não pode existir nenhum casamento entre Deus e o homem culpado até que eu, a justiça, esteja satisfeita. A lei se levanta e diz: os pecadores são meus, e eu não vou me separar deles até que a morte nos separe. A verdade, por seu turno, se levanta e diz: o próprio Deus casou os pecadores com a lei, e por essa razão eles não podem se casar com outro, a menos que a morte dissolva o primeiro casamento. Como resolver essa situação, meus irmãos? Thomas Boston vai dizer que Jesus não desiste do casamento conosco, mas ele resolve todos esses problemas ao encarnar, ao assumir a nossa natureza. Thomas Boston diz, preste atenção: o noivo designado não desistirá do casamento. E, portanto, ele remove esses impedimentos através da sua obediência à lei e pela morte em nossa natureza e em nosso lugar. O que ele fez e sofreu como pessoa pública, porque em Cristo o pecador morre para a lei e a lei morre para o pecador. E assim, as partes estando mortas, a verdade de Deus não tem mais nada a objetar contra o propósito desse novo casamento. Aqui você tem um vislumbre do grande amor de Jesus por você na eternidade. Aqui você vê como ele realizou uma gigantesca obra, uma obra de valor infinito, por amar a sua igreja. E ele manifestou esse amor por você quando esteve aqui na terra, durante o seu ministério terreno. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20. Nesse texto, Paulo diz algo sobre si. Mas o que Paulo diz sobre si aí, meus irmãos, é verdadeiro sobre cada crente. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos ler todos juntos. Diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vejam quando Paulo diz: o Filho de Deus me amou. Paulo enfatiza aí, irmãos, esse me amou. Ele torna essa declaração totalmente pessoal. É como se ele dissesse: Cristo me amou. E, meus irmãos, quando pensamos na cruz, essa também deve ser a nossa certeza. Na cruz, ele estava demonstrando o seu amor. O amor manifestado já na eternidade se manifesta em seu ápice, no momento em que o Filho de Deus está pendurado no madeiro, sofrendo e agonizando por causa dos nossos pecados. Ele morreu por quê? Ele morreu por amor. Ele amou profundamente o seu Pai, ele amou profundamente a cada um do seu povo escolhido. O pastor Derek Thomas vai dizer: a prova de que somos amados não é encontrada em nós mesmos, mas na cruz. O Calvário foi a maior demonstração de amor que o mundo já viu, porque foi um ato de amor altruísta em substituição. Há também uma afirmação famosa do pastor John Stott. John Stott disse que se você deseja conhecer a definição do que é amor, não é ao dicionário que você deve ir, é ao Calvário. Se você desejar saber o que é o amor, ou se você desejar a evidência do amor de Jesus por você, não procure essa evidência em si mesmo, não procure essa evidência nos seus sentimentos, procure na cruz. E Jesus também nos ama agora, neste exato momento. O seu amor por nós, meus irmãos, não arrefeceu, não diminuiu, e não é apenas uma memória, porque ele não apenas morreu, mas também ressuscitou, e porque ressuscitou, ele nos ama agora mesmo. O pastor John Piper vai dizer que uma esposa pode falar que o amor do seu marido estará sempre com ela, mesmo depois de ter ele morrido. E com isso, essa esposa quer dizer apenas que a lembrança de como ele a amou estará para sempre com ela. Mas com o amor de Jesus não é assim. Ele não está morto, ele vive, e esta, meus irmãos, é a razão mais forte pela qual o apóstolo Paulo pode afirmar que nada nos separará do amor de Cristo. É porque ele está vivo. E ele nos ama mesmo agora. O amor de Jesus por nós não é apenas uma lembrança, não é apenas uma memória. É uma ação a cada momento do onipotente e vivo Filho de Deus para nos levar à alegria eterna. Há um livro muito conhecido, intitulado Manso e Humilde, de um pastor chamado Dane Ortlund. É um livro sobre o coração de Jesus para quem peca e para quem sofre. E falando sobre como Jesus nos ama mesmo agora, Dane Ortlund vai dizer que quem está em Cristo está preso eternamente dentro do terno coração de Deus. E outra prova cabal do amor de Jesus por você hoje é o que ele está fazendo no céu por você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 3. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja o final desse verso. Aqui ele está dizendo que ali no céu, ele está pensando em nós, preparando um lugar para viver conosco por toda a eternidade. Nesse texto, ele é como aquele noivo que está distante da sua noiva, trabalhando, preparando a sua morada, mas não para de pensar nela, não para de suspirar por ela. Ele deseja ardentemente estar para sempre com aquela que é a sua amada, a sua igreja, o seu povo, nós. Eu gosto muito, meus irmãos, do modo como o puritano Thomas Goodwin interpreta o final do verso 3. Veja aí novamente o final do verso 3, quando Jesus diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Thomas Goodwin interpreta isso aqui da seguinte maneira: a última parte deste discurso apresenta a razão e revela plenamente a sua inteira afeição. É como se ele dissesse: a verdade é que eu não posso viver sem vocês, eu não sossegarei enquanto vocês não estiverem onde eu estiver, para que nunca mais nos separemos. Esta é a razão, nem os céus, nem a companhia de meu Pai me segurarão se não tiver vocês comigo. O meu coração está voltado para vocês, e se eu tiver qualquer glória, vocês participarão dela. Ele nos amou na eternidade. Ele nos amou na cruz. Ele nos ama agora, a todo tempo. No final das contas, irmãos, por que que é tão importante? Por que que é preciso nos devotarmos tão minuciosamente à consideração do amor de Cristo por nós? Por uma razão muito simples. E essa razão pode ser vista aí na sequência do nosso texto de Romanos 8. Nós precisamos nos dedicar à consideração do amor de Jesus por nós, irmãos, porque nós vamos passar. Nós vamos passar pelas mais severas provações nesta vida. Tome isso para si. Você vai passar por tribulação. Você vai sofrer angústia. Você pode vir a enfrentar perseguição. Pode acontecer de você sofrer sem ter o que comer, sem ter o que vestir adequadamente. Pode acontecer de você ser exposto ao perigo. Pode acontecer de você ser submetido à espada, ao martírio. Quem sabe? Apenas Deus sabe de todas as coisas. E, meus irmãos, por essa razão, essas coisas podem vir sobre nós. E nós podemos começar a duvidar do amor de Deus. Quando essas coisas chegarem, pode acontecer de começarmos a duvidar do amor de Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, ao passarem por essas situações, começam a nutrir dúvidas em seus corações sobre o amor de Jesus por elas, quando, na realidade, nessas situações, é que Jesus também manifesta o seu amor por elas. Por estar com elas quando enfrentam essas coisas. Irmãos, uma pessoa certa vez fez um questionamento. Essa pessoa perguntou dizendo o seguinte: no Sermão do Monte, Jesus prometeu que comida, bebida são as necessidades básicas que Deus provê para os seus filhos. Então quer dizer que quando essas coisas nos faltam, Deus não se importa conosco? E é justamente contra esse pensamento que a consideração do amor de Jesus por você vai te proteger. Você deve lembrar que justamente porque você é amado por Jesus, por seu Pai e pelo Espírito Santo que habita em você, é que você é mais que vencedor mesmo sobre todas estas coisas. Então saiba, você vai lidar com esses elementos que Paulo fala e que nós vamos considerar no próximo domingo. E eles apenas mostram que em meio a eles nós somos amados por Jesus Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde hoje e para todo sempre, nos fazendo sempre lembrar do amor de Jesus por nós. Vamos orar.